4. Realizamos diversas cirurgias de garganta, ouvido e cirurgias nasais, funcionais e estéticas. Realizamos também exames diagnósticos como endoscopia nasal e laringoscopia.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora são 8 horas e 18 minutos, 17 graus e a temperatura em Lagoa Vermelha, nesta manhã de sexta-feira. E hoje nós vamos ter uma atividade voltada para a área da educação, muito importante durante todo o dia, junto ao 25º Núcleo do CEPER Sindicato. Já está realizando a sua 4ª mostra pedagógica, com trabalhos realizados por professores que pertencem ao 25º Núcleo do CEPER Sindicato. E uma equipe de Porto Alegre, da direção central do CEPERS, está aqui, estão nos nossos estúdios para falarmos um pouquinho a respeito da participação, da importância desse evento, mas também da mobilização, das ações que o CEPERS vem realizando. Vamos cumprimentar então os nossos convidados, diretora de educação do CEPERS Sindicato, professora Rosane Zan. Prazer recebê-la, bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, é um prazer estar aqui em Lagoa Vermelha. Principalmente quando a gente vem apresentar a educação. Acho que a educação, diante de todos os desafios que nós estamos sofrendo nesse período, onde há ataques sobre a educação, a gente precisa evidenciar cada vez mais a educação pública. Eu acho que esse projeto que nós iniciamos lá em 2015, na nossa primeira gestão, tem esse propósito, a gente fazer um paralelo com a sociedade, mostrar o que tem de belo e significativo dentro do chão da escola, e isso nos vem nos trazendo. Eu acho que nós conseguimos, em grande parte, já fazer esse contraponto. Acho que muitas pessoas já estão concordando, tanto que em alguns lugares começou com 2 ou 3 projetos, hoje nós temos até feito nas praças locais, um caso que aconteceu em Ijuí, onde nós tivemos mais de 23 projetos apresentados na praça local da cidade de Ijuí. Então, isso quer dizer que o reflexo está acontecendo, né? Porque a gente precisa mostrar, né? Eu acho que, além de nós, os CEPERS, cobrar as questões salariais, funcionais, a gente precisa também dizer que a gente faz um bom trabalho dentro da escola pública e precisa ser valorizado e bem remunerado pelo que a gente faz. Mesmo aí aos 46 meses de salários atrasados, ainda a gente pode ver que esses professores, esses educadores conseguem fazer ainda uma educação com paixão. É isso que a gente tem observado em todas as mostras já que nós iniciamos nesse mês de setembro, em todo o estado, aonde a gente passa, a gente vê nos olhos dos educadores a paixão pela educação. E isso a gente gostaria que a sociedade entendesse e pudesse também cobrar, né, dos governantes que realmente tudo que é em termos de impostos fosse revertido para a educação. E isso é uma das questões mais amplas em primeiro mundo, que a educação sempre é colocada em primeiro lugar. E no Brasil, nos últimos tempos, a gente tem o contrário, né? Os governantes colocando a educação, em alguns casos, alguns deputados até colocam a educação como privilégio, porque nós somos funcionários públicos e nós não podemos colocar isso. Eu acho que as políticas públicas têm que serem cobradas, e esse é o papel nosso, e principalmente o CEPERS, nesse meio tempo aí de nós estarmos cobrando as questões salariais, a gente faz esse paralelo. Nós fizemos o melhor dentro da escola pública, e a escola pública é nossa.
Com certeza. O Mauro Cagliari, que é tesoureiro do CEPERS Sindicato, que já morou em Lagoa Vermelha, sempre vem a Lagoa Vermelha quando tem as atividades do CEPERS Sindicato, quando não tem, o CEPERS promove esse tipo de atividade, também vindo ao nosso município hoje, nesta comitiva, Mauro. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer, mais uma vez, nós estarmos aqui presentes para... ocupando esse espaço sempre à nossa disposição. Isso a gente tem que enaltecer e agradecer, porque não são todas as cidades que abrem espaço assim para nós da educação. Infelizmente, conforme a professora Rosane falou, a sociedade como um todo ainda não aprendeu a reconhecer o trabalho dos professores, porque nós viemos desenvolvendo um trabalho quase que sacerdócio na educação, porque com todos os percalços que a gente enfrenta, ainda tem professores que continuam dando tudo de si para que a educação ande. Porque a gente tem que ressaltar que todos os governos, em véspera de eleição, colocam a educação como prioridade. Passa o período eleitoral e deixam de priorizar isso, e a educação deixa de ser uma prioridade para ser um ônus para todos os governos. E nós estamos assim há 46 meses, né, enfrentando todo tipo de ataques. Nós estamos sem uma reposição salarial, nem mesmo a inflação, há 5 anos já. E mesmo assim continuam acontecendo esses eventos que nós estamos promovendo aqui em Lagoa Vermelha no dia de hoje.
E a gente percebe, Mauro, nós estamos na quarta edição. A cada edição, os professores se superam com as suas mostras, com suas técnicas pedagógicas. Tudo isso é o que eles aplicam em sala de aula, é o que eles fazem durante o ano e que agora eles mostram. Então, é sinal de que realmente o amor por educar, ele prevalece acima de qualquer coisa, né, Mauro?
Com certeza, eu não deixo de ressaltar sempre pelas visitas do interior. Na gestão passada eu acompanhava os advogados, né? Eu era do jurídico e dizia sempre que a gente, percorrendo o interior do estado, 70% das nossas escolas são nos municípios pequenos, que compõem 70% dos nossos municípios, e nesses municípios eu ressalto sempre que a nossa educação é de primeiro mundo. Por quê? Porque as escolas são de primeiro mundo, e isso graças ao trabalho de professores, direção de escola, alunos, funcionários de escola e a própria comunidade, que mantém as escolas, né, sempre dão a prioridade para que aquilo funcione bem. Então, muitas vezes, a sociedade não vê o descaso do governo para a coisa, justamente pela mão de que quem exerce essa função são os professores, são a comunidade escolar que mantém as escolas em atividade. Então, nós precisamos resgatar perante a sociedade para ver o descaso que está nós, professores e funcionários da escola pública.
E, visivelmente, a gente vê em Lagoa Vermelha, a gente passa pela frente de uma escola pública, muitas vezes a falta de manutenção da escola por falta de recursos do governo. Aí muitas vezes a própria escola acaba fazendo uma ação, uma rifa, algo beneficente para poder manter uma estrutura que é da comunidade, que é da escola. Se for aguardar recursos de governo, acabam virando ruínas. É uma realidade não só nossa, né, professora Rosane? Com certeza a gente acompanha em outros municípios maiores ainda. É uma realidade presente em todas as escolas estaduais.
É, ainda como disse o Mauro, ainda quem estabelece e cuida da estrutura da escola é a comunidade escolar, né? A gente vê aí, até ontem nós estávamos conversando numa escola onde vai ser implementado aí, tem mais de 300 escolas no estado do Rio Grande do Sul pelo novo ensino médio. Até pelas conversas que a gente teve ontem com o diretor de escola, que não vou citar o nome dele aqui, há uma promessa de dinheiro, né? Desde o início, onde foi implementada essa escola piloto, até então o dinheiro não apareceu. E outra coisa que também a gente vai frisar aqui, nós tivemos a nossa assembleia há duas sextas, a sexta passada nós tivemos a nossa assembleia. E na nossa assembleia foi tirado, que no caso se mexerem com o nosso plano de carreira ou a reestruturação da Previdência, nós estamos em 72 horas deflagrando greve. E também a semana que vem, que é o dia crucial, né? O nosso dia, o dia do educador, o dia do professor, nós estaremos inaugurando, no dia 15, um acampamento na frente do Palácio. Em diante de todas as palavras aqui do Mauro, que falou sobre a questão da nossa reposição salarial aí há 5 anos, o nosso poder de compra, 1/3 do nosso poder de compra, nós estamos embaixo. E principalmente o mesmo que nós temos feito a cada mês, né, desses 46 meses, adiantando o nosso salário e repondo mais para o banco, quando nós deveríamos estar com o nosso salário em dia. Então, dia 15 é dia de nós estarmos todos na frente do Palácio cobrando, né, esse dia, já que é um dia especial, onde é comemorado o dia do professor, que até inclusive nós dissemos que é um deboche, né? A primeira parcela que nós vamos receber deste mês será no dia 15, no dia do professor. Até a gente deveria estar conclamando aí a sociedade para entender por que o dia 15, né? Porque o dia 15 é a primeira parcela do nosso salário do mês de setembro. Então, conclamamos todos, né, os professores, os funcionários, para que estejam, né, na praça onde nós estaremos inaugurando o nosso acampamento.
Podemos dizer que temos o que a comemorar no dia do professor, Rosane? O que, que o professor tem a comemorar nessa data? Que naturalmente seria uma data para comemorar, para trazer à tona a discussão ou a reflexão, a importância, o prazer de ser um professor. O que comemorar no dia 15?
Olha, comemorar. Nós deveríamos estar comemorando uma reposição salarial, né? Nem se fala hoje do piso, que nós estamos mais de 100% de defasagem na lei do piso. Nós estamos aí há um ano que vem o prazo de vigência do financiamento da educação, que a gente sabe que todas as secretarias municipais, os prefeitos já estão cobrando, e a gente vê que já a tramitação da continuidade do Fundeb ainda permanece na questão do contingenciamento de gastos na educação. E ontem mesmo teve um ato público em Porto Alegre, abaixo de chuva, não sei se vocês observaram. Sim. E aí eu fico pensando, o que comemorar no dia 15, quando a gente vê por parte dos governantes e nenhum respaldo em termos de estar colocando mais em cima do investimento, em cima da educação, e colocam a educação como gasto. E nós colocamos a educação como investimento. Eu mesmo, com meu filho, todos os momentos em que eu tive que pagar alguma coisa para a educação dele, eu colocava como investimento e não como gasto. Eu acho que isso nós temos que a sociedade tem que entender, é os próprios governos, né? Nós pagamos nossos impostos, não há mais do que nós, professores, educadores, que pagamos até na questão ali do nosso imposto de renda. Muitas vezes nós não conseguimos restituir o imposto de renda, quer dizer o quê? Além de nós sermos educadores, nós também pagamos nossos impostos. Isso, nesse dia 15, deveria ser um dia, né, de realmente não acontecer nada, em termos assim, nós pararmos nesse dia para comemorar o dia do professor.
Mauro, como é que o CEPERT Sindicato está mobilizado diante a tantas mudanças no cenário da educação, há tantas ações de governo em questões relacionadas à vida funcional dos professores? Como é que está essa mobilização? Cada vez mais intensa, porque a cada dia é uma novidade, né?
Com certeza, a gente está sempre em atividade, conclamando a categoria, embora cada vez está mais difícil de mobilizar essa categoria. Eu não sei se pela luta constante que a gente vem realizando e com sucessivos governos, eu não canso de dizer que essa luta vem desde 79, eu entrei em 74 no magistério, estou aposentado já há 4 anos, né? Mas não estou longe da luta, porque mesmo aposentado nós não estamos livres de nada. Com essa reforma da Previdência, que não é reforma, é o fim da aposentadoria para todos nós, mesmo nós aposentados, amanhã ou depois vamos ser chamados a contribuir novamente para manter a aposentadoria dos que estão entrando agora. Então são coisas assim que a gente está sempre, através de caravanas, e agora promovendo esse acampamento na frente ao Palácio, mas o que nós precisamos mesmo é voltarmos, olhar um pouco para o retrovisor da história e olharmos como nós realizávamos os nossos movimentos antigamente. Era 100% de paralisação, e é isso que mexe com os governos. Porque no momento que nós paramos a escola, que fecha a escola, aí a comunidade sente que os seus alunos estão sem escola, aí que ficarem na real, e os seus governos começam a olhar para nós com mais respeito. Porque senão, só com atos, com coisa onde não há participação de toda a categoria, fica difícil enfrentar o governo.
Diante a esse contexto, Rosane, que orientação deixar para os professores?
Olha, nós estamos num momento que eu acredito que só a convicção, né, da nossa luta é que a gente pode demover governos, né? Eu uso muito uma palavra no último livro que eu estava lendo, do Luiz Carlos Freitas, onde ele diz que nós estamos passando por um processo onde nós não tivermos a massa na rua para dizer que nós não concordamos com todas as imposições que são feitas em cima da educação, nós não teremos retorno. Assim como diz o Mauro, nós precisamos entender que só a nossa força, a nossa luta é que vai demover governos e principalmente mexer com a sociedade. A sociedade tem que entender que a educação é prioritária dentro das 3 políticas públicas que eu sempre digo, que a saúde, educação e segurança são primordial, mas a educação se demove. Ontem mesmo, até por uma criança que apresentou lá na escola em Erechim, me chamou muita atenção, que ela diz que um professor, um livro e um lápis demove muita coisa. Então, é a partir desse momento que a gente precisa entender que só a força da educação é que pode demover. Eu acho que muitas vezes a gente esquece que a gente tem essa força. E acho que a educação passa por esse passo aí, onde a gente vê que muitas coisas estão retrocedendo. Mesmo quando debate o maior patrono, que é o nosso Paulo Freire, que colocam de lado e batem nele nesse momento, a gente vê o quanto as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. E a gente realmente precisa fazer muita força para demover esses governos aí que atacam diretamente a educação.
Qual é a expectativa com a quarta mostra pedagógica que acontece hoje em Lagoa Vermelha? Começa daqui a pouquinho, às 9 da manhã.
Isso. Olha, da última que nós tivemos aqui, eu estava comentando com o Caco, foi muito boa. Tá? Houve uma grande participação da comunidade, né? O espaço até foi pequeno, isso que nós temos um salão muito grande aqui do Núcleo de Lagoa Vermelha. Eu acho que vai ser uma boa mostra. Tem mais de 15 trabalhos que vão ser apresentados. E estamos convidando aí, né, a comunidade em geral de Lagoa que passe até o núcleo para perceber e valorizar os trabalhos que lá serão apresentados.
Em especial professores que podem...
Também, né, os professores aproveitar. E as outras demais escolas. Mesmo que não tenham projetos, levem seus alunos lá para a gente estar valorizando, porque eu acho que esse é o espaço. Muitas vezes a mostra acontece lá na escola e não tem a participação da comunidade. Hoje nós teremos mais diferentes escolas da região que estarão apresentando seus projetos nesta quarta mostra pedagógica regional de Lagoa Vermelha.
Eu tinha um professor de literatura na faculdade que dizia que na vida e na literatura nada se cria. Tudo se recria. Isso. Então, poderemos ter bons exemplos na mostra pedagógica de hoje, que poderão ser recriados nas nossas escolas, em qualquer escola que seja, e trazer frutos importantes para a educação.
Isso aí. Então, nós estamos convidando a todos que passem lá para ver e perceber o quanto nós precisamos valorizar a educação e não ter ela como gasto, e sim como investimento.
Obrigado pela presença, Rosane. Seja sempre bem-vinda à Lagoa Vermelha e à nossa emissora também.
Eu que agradeço e agradeço à Rádio Cacique pela participação aqui.
Muito bem. Mauro, o Mauro já sabe, o Mauro já é bem mais de casa, já veio várias vezes aqui. Uma das nossas prioridades, Mauro, é a educação. Então, sempre terá o espaço necessário para levar a informação. Seja sempre bem-vindo, Márcio.
Mais uma vez, muito obrigado, Rudy. A gente tem certeza disso, que aqui sempre somos bem recebidos, não só eu, como todos os que vieram aqui do CEPERGS, nós sempre somos bem recebidos. E isso é muito bom, porque a gente necessita desses espaços onde a gente possa, né, dialogar mais com a comunidade. Mais uma vez, muito obrigado ao Rudy e à Rádio Cacique por essa oportunidade.
Muito bem, ouvintes. Está aí a participação do Mauro Cagliari, tesoureiro do CEPERS, e da Rosane Zan, diretora de Educação do CEPERS Sindicato, conosco nessa manhã, falando um pouquinho sobre do trabalho do CEPERS Sindicato no Estado e a quarta mostra pedagógica que acontece hoje aqui em Lagoa Vermelha. Eu vou movimentar agora a nossa unidade móvel. O colega Ricardo Silva está na rua para nos trazer informações, Ricardo. É isso?
Isso, Rudy. Bom dia de novo para ti e para a nossa audiência. Nós estamos aqui na loja Delta Sul para falar de algumas promoções, porque está chegando o Dia das Crianças e aí tem todo um panfleto, tem todo um, na verdade, quase um livro, uma revista inteira aqui com várias...